tem fim com nenhum de nós aqui. Ela vai continuar, ela nasceu, ela foi regada e ela vai florescer. Aproveito para enviar um especial cumprimento a todas as mulheres em Portugal vítimas constantes de misoginia, mas sobretudo a todas as mulheres negras e ciganas vítimas simultâneas de misoginia e de racismo quotidiano, chamadas a viver num ambiente de discriminação e sempre abandonadas. E eu acabo a minha intervenção hoje muito emocionada, mas eu acabo com um poema de Maya Angelou em que ela diz: podes inscrever-me na história com as tuas mentiras perversas, podes pezinhar-me no chão sujo, mas ainda assim, como a poeira, eu me levantarei.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma declaração política, tem a palavra a senhora deputada não inscrita.
Não, agora está a inscrever agora, mas não se inscreveram.
Mas eles não inscrevem.
Oh, senhora deputada, a mesa não pode adivinhar quem é que vai pedir esclarecimentos ou não. Tem de se inscrever e não se inscreveu durante a intervenção da senhora deputada. Faz favor, senhora deputada Elsa Paes, tem a palavra.
Peço desculpa, senhora presidente, cumprimentar.
Senhora deputada Joacine Catar Moreira, tem um pedido de esclarecimento, se não se importa. Se se importar, não há pedido de esclarecimento, porque foi... O pedido foi formulado tardiamente, mas se não se importar, então, faz favor, senhora deputada Elsa Paes, faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Joacine Catar Moreira, eu gostava de a saudar por esta sua declaração política bem forte sobre a igualdade e não discriminação. Sim, ser mulher é ser uma pessoa mais discriminada e quando se pertence a uma minoria étnica, quando se pertence a um grupo LGBTI, quando é uma pessoa com deficiência, ainda mais discriminada é. Estamos no quadro das duplas discriminações. Portanto, não posso deixar de a saudar por colocar este tema hoje aqui na nossa agenda política. O PS sempre esteve na linha da frente, senhora deputada, ao longo destes 50 anos de democracia, para combater as discriminações e para promover a igualdade. Tal como estivemos agora na crise, com esta configuração política, que impedimos os retrocessos da direita à interrupção voluntária da gravidez, que promovemos a procriação medicamente assistida para todas as mulheres, que promovemos mais direitos para as pessoas LGBTI. Eu tenho muita pena que tudo isto não se continue, porque este orçamento acabou de ser rejeitado. Na crise, nunca deixámos ninguém para trás. Na crise, nós definimos medidas antecipadas para apoiar as vítimas de violência doméstica, com SMS, com mais lugares em casas de abrigo. Na crise, nós nunca deixámos que ninguém ficasse para trás. Também aprovámos a lei da prevenção e combate à discriminação racial. E há um plano, como a senhora deputada sabe, o Plano Nacional contra o Racismo, que está inscrito neste Orçamento de Estado. Senhora deputada, viabilizou, e bem, saúdo-a por isso, por essa sua responsabilidade política, um documento que iria combater a pobreza, que iria combater a pobreza junto das mulheres, que iria combater a pobreza junto das crianças, que iria combater as desigualdades, que iria combater o racismo, um documento fundamental para os progressos que precisamos de continuar a fazer em prol da igualdade.
Peço que conclua, senhora deputada.
Senhora Presidente, não tenho tempo para falar da transversalidade de género que este documento integra no quadro da habitação com dignidade, sinalizando as famílias monoparentais, que são aquelas que mais dificuldades têm a uma habitação com dignidade.
Mas tem de concluir, senhora deputada.
No outro quadro, e portanto dizer, para terminar, senhora deputada, cá estamos para continuar a fazer este caminho de progresso, para continuar a fazer este caminho de mais justiça social.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Joacim de Catar Moreira. Faz favor.
Eu não vou necessariamente questionar, digamos assim, todos os esforços legislativos, mas eu necessito de afirmar que esses esforços ainda são insuficientes. Existe aqui na Assembleia, eu dei entrada a imensas iniciativas legislativas, exatamente para se alterar a legislação com o objetivo de desracializá-la, e isto era algo que eu desejava imensamente que o PS herdasse. E é isto só.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora sim, para uma declaração política, tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta, que é uma das últimas intervenções que faço neste plenário, não poderia deixar de falar de igualdade de género, tema que marcou o meu trabalho nesta legislatura. Durante milénios, a mulher tem sido alvo de dominação e constrangimentos, e em pleno século XXI, a desigualdade de géneros continua a ser uma realidade. Podemos atestá-lo em diversas dimensões da nossa sociedade, nos números de vítimas de femicídio e violência doméstica, nas significativas assimetrias salariais entre mulheres e homens, na divisão do trabalho doméstico. Portugal subiu agora para o 15º lugar no Índice da Igualdade de Género, mas ainda assim continua com uma pontuação abaixo da média europeia. Esta baixa pontuação deveu-se sobretudo às atividades sociais, em que se constatou que 78% das mulheres com mais de 18 anos cozinham ou fazem tarefas domésticas todos os dias, contra 19% dos homens. É na partilha e no uso do tempo que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género concluiu que as desigualdades são as mais acentuadas, sendo que neste ponto Portugal ocupa o segundo lugar mais baixo entre os 27 países da União Europeia. O mercado de trabalho em Portugal, apesar das alterações legislativas e sociais a que temos assistido, continua infelizmente a ser caracterizado pela discriminação no acesso a cargos e funções assentes nos chamados papéis de género. Em 2018, Portugal foi noticiado como o país da União Europeia no qual o fosso salarial entre homens e mulheres mais cresceu. Situação que foi agravada pelo contexto pandémico. A pandemia teve um impacto muito superior na mulher do que no homem, visto que esta se encontra a trabalhar mais vezes no regime precário e, por isso, mais exposta aos riscos. As mulheres perderam os seus empregos com mais facilidade ou sofreram redução de vencimento, ficando mais sujeitas à pobreza e a sua independência económica foi ameaçada. Por outro lado, muitas das mulheres que conseguiram manter os seus empregos viram-se, na sua maioria, entregues a uma realidade sem descanso entre o trabalho e a assistência à família, tendo também neste contexto se verificado um retrocesso. De facto, e já fora do contexto da pandemia, apesar das mulheres terem mais qualificações, tal não se traduz em maior empregabilidade e melhores condições de trabalho. Segundo os dados do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, as mulheres compõem 80% dos trabalhadores da saúde em Portugal, 86% dos cuidadores da terceira idade e ainda 93% dos cuidadores de crianças. Apesar da entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, durante as últimas décadas, estas continuam a ocupar maioritariamente cargos de cuidadoras, prevendo-se que serão necessárias 5 a 6 gerações para que se alcance uma distribuição equilibrada das tarefas domésticas entre os sexos. Através da socialização diferenciada, a divisão sexual do trabalho impõe às mulheres o desempenho de um papel maternal profundamente associado ao espaço doméstico, o que consequentemente implica a desvalorização por ser trabalho de mulheres. De uma forma ou de outra, as mulheres ocupam categoricamente empregos mais precários. O crescente fenómeno da feminização da pobreza, ou seja, a existência de uma relação estreita entre os mais altos níveis de pobreza e as mulheres, incluindo famílias encabeçadas por mulheres, toma contornos preocupantes quando consideramos a dimensão também da pobreza menstrual. Assim, para além da pobreza menstrual ser uma expressão da desigualdade de género, é ao mesmo tempo um reforço dessa mesma desigualdade. Por todas estas razões, é crucial envolver as mulheres no processo legislativo. De facto, quando olhamos para a composição da Assembleia da República, parece que a nossa população é maioritariamente composta por homens, brancos, hetero, de meia-idade. A nossa sociedade é muito mais diversa. na raça, no género, na orientação sexual, nas limitações físicas, entre outras características. Se queremos que as pessoas se sintam representadas, temos que possibilitar que tenham assento na Assembleia da República pessoas com quem se identifiquem. Sabemos que a presença de mulheres nos parlamentos torna-os mais sensíveis à igualdade de género e permite priorizar temas que, apesar de afetarem uma parte significativa da população, têm sido considerados menores. É fundamental priorizar a educação sexual com vista à prevenção da violência contra as mulheres, em todas as suas formas, como a violência doméstica, sexual ou obstétrica. É também necessário falar de temas como a interrupção voluntária da gravidez, perda gestacional ou licença parental igualitária. Dito isto, e apesar das mulheres serem metade da nossa população, não posso deixar de mencionar que estas estão ainda subrepresentadas em cargos políticos, e isto acontece em Portugal e no resto do mundo. Segundo a ONU, cerca de 75% dos assentos em parlamentos permanecem ocupados por homens. Com este ritmo, estima-se que será necessário meio século para se atingir a paridade. No nosso país, temos cerca de 90 deputadas no universo de 230. No que diz respeito às autarquias, o cenário é ainda pior. De 308 municípios, apenas 29 são presididos por mulheres. É preciso, por isso, uma reflexão profunda sobre o que afasta as mulheres da política, sendo que não tenho dúvidas, na maioria dos casos, será a falta de oportunidades. É fundamental combater o estigma de que as mulheres são menos preparadas, menos competentes ou que têm menos interesse pela política. A lei da paridade foi importante e conseguiu efetivamente trazer mais mulheres para a política, no entanto, não em número suficiente e claramente tem falhado no que diz respeito ao acesso de mulheres a certos cargos. Não se trata de ser contra a meritocracia, mas sim de assegurar igualdade de oportunidades. É evidente que já se fez um grande avanço, até à década de 70 as mulheres ficavam maioritariamente em casa, não podiam sequer votar, ou seja, na verdade chegaram muito mais tarde à política. Devemos por isso assegurar que agora têm as oportunidades necessárias para fazer as escolhas que entenderem. É evidente que nem todas as mulheres querem estar na política, assim como os homens, mas é nossa obrigação tornar esse caminho mais fácil para quem o queira fazer. As cotas não são um sistema perfeito, mas atendendo às circunstâncias atuais são claramente necessárias. De facto, a crença de que, por princípio, no universo feminino dos vários partidos políticos não existem mulheres tão competentes como os homens é sintomático de uma cultura que desvaloriza a própria mulher e o seu contributo para a vida em sociedade. Consequentemente, também são desvalorizados os assuntos que, de alguma forma, são mais associados às mulheres. Devemos, por isso, procurar ter uma sociedade mais justa e igualitária. Esta é uma responsabilidade de todas as pessoas, mas com especial relevância quando se trata de exercício de cargos políticos. Tal como defende Tiago Rolino, investigador do Centro de Estudos Sociais, os homens são aliados fundamentais nesta luta, onde não se pretende retirar direitos, mas que implicará sempre a perda de privilégios. E, portanto, o desafio que deixa esta Câmara é que na próxima legislatura a igualdade de género seja uma prioridade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento, mas vamos aguardar que chegue ao seu lugar para poder dar atenção ao pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que nos traz uma reflexão que é sempre uma reflexão do nosso dia-a-dia. Falar sobre igualdade é falar sobre desenvolvimento, é falar sobre uma sociedade cada vez mais justa. A nossa Constituição tem muito clara a necessidade de mantermos e de crescermos na implementação de políticas ativas de igualdade, legitimando todas as medidas políticas ativas de género. Do nosso ponto de vista, igualdade e não discriminação são condições essenciais para a construção de um futuro sustentável no nosso país, enquanto país que realiza efetivamente aquilo que são os direitos humanos. Consideramos que, a par desta obrigação constitucional, a igualdade e a liberdade são pilares fundamentais da existência da nossa democracia, que queremos ver sempre consolidada. Lembramos que Portugal é um Estado parte dos principais instrumentos internacionais, destacando neste combate a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. A declaração política da Sra. Deputada traz-nos hoje sobre uma reflexão sobre todas as iniciativas que foram implementadas por esta Assembleia da República, mas também nos lembra que ainda há um grande e longo caminho a percorrer. Nós sabemos que todos os dados que nos trouxe são reais, que há menos mulheres nos lugares de poder político, que há menos mulheres nos lugares de chefia e que as mulheres não têm ainda a igualdade salarial que se pretende ter. E esse trabalho é um trabalho que o PS assumiu de forma muito clara ao longo dos dois últimos anos. E, portanto, dos últimos 6 anos. E há, de facto, e houve nesta Assembleia da República muita legislação.